Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é um antropólogo e escritor nascido em Campinas, São Paulo, em 1982 e radicado em Brasília há 6 anos, Maurício de Almeida. Servidor da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Maurício de Almeida foi vencedor do Prêmio SESC de Literatura em 2007, com o livro de contos Beijando Dentes. Participou das coletâneas de contos Como Se Não Houvesse Amanhã e O Livro Branco, da editora Record. E escreveu a peça de teatro já levada ao palco, A Transparência da Carne. Pela editora Rocco, do Rio de Janeiro, acaba de lançar, em 2016, o romance intitulado A Instrução da Noite, a respeito do qual vamos conversar hoje. Primeiramente, eu gostaria de saber se, para Maurício de Almeida, os estudos antropológicos, interesse pela antropologia e a criação literária sempre andaram parelhos, juntos.
Tá certo, Margarida. Obrigado pelo convite. Eles andaram parelhos, sim. Minhas leituras, primeiras leituras e as leituras que mais me marcaram foram no período pré-vestibular, na verdade, né? Então, nesse momento, eu descobri autores que me instigaram à questão da literatura, essa questão de escrever mesmo, né? E aí eu prestei o vestibular para Ciências Sociais, né? Na Unicamp, né? Na Universidade de Campinas. E essas coisas... A antropologia também é muita leitura, né? Palavra escrita, o material do antropólogo também, né? Então, essas duas coisas começaram a caminhar muito junto na minha formação mesmo, enquanto antropólogo e enquanto escritor. Elas se complementam. Isso foi durante a formação na universidade e posterior também, no trabalho que eu realizo na FUNAI, né? Como eu estou sempre viajando, entrando em contato com outras pessoas, outras realidades, isso me instiga muito. É uma matéria-prima muito rica para a literatura. Então, começou junto e continua junto até agora.
Tá certo. Agora, no seu campo, assim, na FUNAI da Antropologia, você envolve pesquisa de campo, não? Justamente contato? Assim,
sim, eu faço... Como eu estou lotado na sede, eu acabo viajando pelo país todo, né? Então, eu acabo conhecendo um pouquinho de cada lugar. O que para mim é uma experiência e tanto, assim, porque eu sou de Campinas, como você falou, e eu não tinha muita pretensão de sair dali. O máximo era São Paulo, né? Nada muito distante. E acabou que eu vim trabalhar na FUNAI e acabei conhecendo o país inteiro. Então, eu acabo viajando bastante.
Muito bem. E o que ensejou a escrita do seu primeiro livro, né, Beijando Dentes, que foi o que venceu o Prêmio SESC de 2007? Você escreveu os contos para concorrer ao prêmio ou reuniu o que tinha?
Tá, essa história volta um pouquinho anterior ao prêmio, que eu já estava escrevendo algumas coisas, né, por conta das leituras que eu fazia. E surgiu a oportunidade de fazer uma oficina literária no espaço cultural da CPFL, que é a Companhia de Energia do Estado de São Paulo. Eu fiz uma oficina de 1 ano com o escritor João Silvério Trevisan. E foi nessa oficina que eu comecei a produzir muitos contos, né? Eram exercícios semanais, então eu comecei não só a produzir muito, como a ter mais consciência do fazer literário, né? Do que eu estava fazendo, o que eu queria escrever, os caminhos que eu queria percorrer. Então, foi durante essa oficina eu produzi alguns contos.
Isso em Campinas.
Esses contos, eu reuni alguns deles porque os nossos colegas de oficina queriam fazer uma antologia, né? Eu reuni alguns desses contos e vi que eles tinham alguma coisa em comum, eles estavam apontando para algum caminho. E foi com base nesse direcionamento que eu produzi o restante do livro. E o prêmio apareceu já quando eu estava encerrando o livro, não foi pensado, não foi uma estratégia pensada. Então, eu estava encerrando o livro, vi que tinha aberto a inscrição para o Prêmio SESC. Falei, bom, tô com o livro pronto, por que não correr o risco, né? E acabou que, em 2007, eu fui o vencedor da categoria de contos com o Beijando Dentes.
E aí o prêmio envolvia, né, a publicação, né? Aí saiu pela editora Record.
Isso.
Né? E as suas peças de teatro, e você também faz roteiros para cinema, né? Isso. Surgiram também mais ou menos nessa época ou foram posteriores?
Foi um pouquinho depois. Eu escrevo teatro com um parceiro meu de Campinas, ele se chama João Nunes, ele é escritor também, ele é jornalista e crítico de cinema. Ele está escrevendo bastante crítica de cinema agora. E foi com ele que ele é meu tutor, por assim dizer, né? Então, os primeiros textos, os primeiros livros, com essa amizade que eu travei com ele por conta de uma exibição de um filme que a gente se encontrou, assim, sem querer, Ele me dá, faz as anotações, faz as críticas, ele me ajuda muito nisso. E ele que escrevia para teatro, né? E um dia ele me chamou: você não quer escrever uma peça comigo, fazer algum trabalho comigo? E foi aí que a gente fez o nosso primeiro trabalho, que foi o Transparência da Carne. Então a gente continua escrevendo peças. No próximo mês vai ter a leitura dramática de uma peça nova que a gente escreveu em Campinas. Vai ser no mesmo espaço cultural onde eu fiz a oficina. Então eu acabei, por ele, com ele, né, entrando nessa questão
essa
do...
bifurcação.
Isso, do teatro e do cinema. O cinema, ele acabou acontecendo... Alguns diretores, eles gostam de contos para fazer curta-metragens, né? Então, vira e mexe, eu recebi algum convite e com um deles eu acabei travando um contato maior, que é o Cauê Nunes, né? Que ele filmou ano passado, foi lançado o Ao Redor da Mesa, que é um curta-metragem baseado num conto que tá no Beijando Dentes. Então eu acabei entrando por aí com eles, a gente escreveu o roteiro junto, e aí eu acabei ajudando em outros roteiros, né? Então linguagens se complementam para mim.
E você considera que o seu teatro, né, os roteiros também para cinema, tem parentesco temático e estilístico com os seus contos e o romance agora?
Eu acho que não tanto quanto eu gostaria, talvez por serem trabalhos mais coletivos, né? Então tem muita gente, são muitos parceiros, tem muita gente trabalhando, tem atores envolvidos, né, que acabam trabalhando no texto junto, né? Então acho que por ser uma obra coletiva, não tem tanto quanto nos meus livros. Na verdade, eu noto a influência do teatro e do cinema nos meus livros, assim, essa questão de rubricas, de marcações, a questão formal acaba aparecendo mais na literatura.
Do que o inverso,
do
né?
Do que o inverso, exatamente.
E no livro Beijando Dentes, Maurício de Almeida já concebia o conto um pouco como vários deles, né? Como um solilóquio mental, né? Assim, de cunho meio existencial, filosófico, já omitia, né, pontos finais nas frases. Essas características foram fruto de uma evolução, assim, como escritor, ou já nasceram com você, digamos? Já se manifestavam na sua oficina literária?
Tá. Eles se manifestaram já na oficina por conta dos autores que eu admiro, né? Então, eu gosto de autores, a maior parte deles, que fazem experimentos com a forma, né? Tem essa questão formal, a questão da pontuação, que experimentam muito nesse sentido. E como é o primeiro livro, já tem algum tempo, ainda era jovem ali no Beijando Dentes, tinha esse furor juvenil de experimentação também, né? Então, eu estava tentando achar formas, achar linguagem, que era uma tentativa de encontrar a voz, né? Então, essa questão da forma, a relação da forma e conteúdo me interessa bastante no ato de escrever. Então, desde ali eu já venho trabalhando isso, e até agora eu estou tentando achar a forma ideal para usar essas soluções, né?
Maurício de Almeida atesta, né, em entrevistas, influências literárias, pelo menos no Brasil, de poetas e escritores como Hilda Hirst, Clarissa Lispector, Osman Lins. Agora, eu vejo muito de Lavoura Arcaica, de Radwan Assar, em A Instrução da Noite. O que, que você acha dessa avaliação?
Eu acho que está corretíssimo. Eu fico muito feliz quando as pessoas veem o Lavoura Arcaica. Foi um livro que me arrebatou. Eu li por indicação do João Nunes, se não me engano. E quando eu li o Lavoura Arcaica, foi arrebatador, assim. Eu li aquele livro e reli muitas e muitas vezes. É uma obra, acho, bastante definitiva na literatura brasileira, né? É uma pena que demorou muito para ser descoberta, né? O livro é de 75, se não me engano. E muito recentemente o Radwan conseguiu o reconhecimento que ele merecia. Mas o Lavoura Arcaica é um livro que eu admiro muito, assim como o filme também. É um filme que eu gosto de assistir lendo o livro, porque, né, dá para acompanhar. Eu acho que é um livro fundamental da literatura brasileira.
A fragmentação do discurso narrativo e da frase até, né? Às vezes também é uma postura circunstancial, digamos, restrita a esse seu romance, A Instrução da Noite, e você também acha que é uma constante na sua prosa literária? Ou seja, você sempre escreverá fragmentado?
Eu acredito que sim, de alguma forma sim. Eu tenho que trabalhar os contos, os livros, tentando descobrir o ambiente, né? Como aquele personagem, quem é aquele personagem, que ambiente é esse. Então, como eu tenho interesse por essa questão psicológica, então eu acho que os raciocínios são entrecortados, né? Ele não é o objetivo como a gente escreve uma frase, por exemplo. Então, eu tento, eu tento esse caminho com os personagens, acaba saindo esse discurso entrecortado, essas frases que não tem um acabamento dos pontos finais, como você disse, né? Das vírgulas. Então, eu acredito que continuará sendo uma constante, mas vamos ver como é que a gente desenvolve o restante.
Estamos entrevistando o escritor Maurício de Almeida, autor do romance A Instrução da Noite. Voltamos já.